Bem-vindos a mais um episódio do Moan Talks. Eu sou a vossa host, Steffi, e hoje trago-vos mais um episódio sauce, para apimentar o vosso dia. Então, Altinha, como é que vocês estão? Bem-vindos a 2023, ao primeiro episódio! What? Crazy times, bruv! Como é que vocês estão? Digam-me como é que vocês estão a sentir este 2023? O que é que há de novo? O que é que está... O que é que vocês estão a sentir? Digam-me, qual é a energia deste ano? Como é que vocês entraram? Se entraram bem? Digam-me coisas boas. Eu entrei bem em 2023. Estou muito contente com esta transição de 2022 para 2023. Sim, janeiro não está a ser the best month ever. Mas também não está a ser horrível, entende? Tipo, já tive janeiros bem piores e bem mais lentos que este. Mas sejam bem-vindos. Eu sei que o ano passado deixei-vos em espera, mas não foi propositado. Também não estou a gravar ou a querer gravar uma desculpa pela minha ausência, porque isso já o fiz bastante o ano passado, e vamos deixar esses velhos hábitos para outros anos passados, ok? Vamos evoluir, let's do better, let's be better. E então, como vocês já puderam ver pelo título do episódio, não é? Hoje vamos falar sobre 2023, New Year Same Me, e... sei que há sempre aquela ideologia à volta da passagem de ano, que novo ano significa que vai haver um novo eu a surgir, e eu acho que não é exatamente assim que as coisas funcionam. Então acho que devemos assumir quem somos, mas mudar certos hábitos, ok? Então será um New Year sem me, but better... routines, maybe? Não sei. Mas sim, eu decidi trazer este episódio porque queria falar sobre a minha reflexão do ano 2022, o que foi bom, o que foi mau e por aí afora. Quero falar também do que é que eu estou entusiasmada para 2023 e quais são as promessas que eu vou deixar aqui, né? Vou deixar aqui em áudio também, para me relembrar que eu fiz esta promessa a mim mesma, e em dezembro deste ano vou voltar a ouvir este episódio e ver o que é que eu fiz diferente, o que é que eu concluí, o que é que eu consegui fazer daquilo que estou a refletir ou que estou a prometer para mim mesma. E esse é o objetivo deste episódio, é fazer uma reflexão. Eu acho que isto até é bom, porque ajuda-nos a perceber quem é que nós fomos, como é que nós reagimos às coincidências da vida. E então acho que faz bem. E então eu queria fazer isto porque eu gosto de fazer este tipo de reflexões para saber quem é que eu fui no ano passado, está a entender? Então vamos começar, nada mais nada menos, né, com uma reflexãozinha daquilo que foi bom em 2022. Em 2022 eu finalmente consegui fazer, organizar uma viagem, né, para mim, uma viagem para eu me sentir, de certa forma, não foi para eu me sentir, foi para fazer algo de diferente, estão a perceber? Eu planeei a viagem, fui até Vigo. Planeei a viagem para fazer uma coisa diferente, para aproveitar as minhas férias do trabalho de uma maneira diferente, para tirar proveito do meu tempo livre, estão a entender? Para não ficar em casa e estar ali só estagnada, sem nada para fazer, estão a entender? Então decidi planear esta viagem, foi uma viagem de 4 dias. Foi uma viagem de 4 dias. Foi muito interessante, vi... coisas que me deixaram, de facto, de coração cheio. Eu tive a oportunidade de ir a museus, A museus? Ou foi só um? Acho que eu fui só um museu. Sim, eu estava para ir a um outro, mas acabei por ir só a um, porque era o único que estava aberto naquele dia. Mas se calhar até posso dizer museus, porque mesmo as ruas também eram preenchidas de muitos monumentos e coisas giras. Aquilo parecia um museu ao ar livre, basicamente. Então foi muito interessante ir, nunca lá tinha estado. Achei a cidade muito interessante e acho que vale muito a pena. O ano passado também, na altura do Natal, dizem que muita gente costuma lá ir nesta altura. E acho que este ano, se calhar, vou apostar em Vigo para a altura do Natal. Também quero ver como é que eles fazem as decorações e o que é que há de tão interessante que muita gente lá foi ou costuma ir a visitar. E sim, essa viagem foi uma das coisas que eu marquei como algo de positivo para mim. Também porque, pronto, eu dou sempre flex, que sei falar espanhol e tal, então queria de facto pôr isso à prova e ver até que ponto é que eu me consigo desenrascar em meios em que eu estou entre pessoas que dominam de facto aquela língua. E obviamente eu não estou nem perto daquilo que eu acho que eu estou a nível de espanhol, mas é sem dúvida uma língua que não me importaria nada, nada, nada de aprender e de desenvolver, sabem, ser fluente. E achei muito, muito interessante. A menina da recepção do hotel onde eu fiquei foi muito simpática, muito simpática. Ela disse-me, porque eu expliquei, né? Porque eu sou homie de toda a gente, e eu basicamente disse-lhe que queria praticar o meu espanhol, e ela disse que pronto, que eu ao falar inglês com ela praticou inglês, e eu a falar. Ou melhor, e ela a falar espanhol comigo, eu a praticava o meu espanhol. Então tivemos algumas interações em espanhol. Quando eu não me sentia tão à vontade, eu mudava para o inglês. E foi assim uma dinâmica muito simpática. Ela foi mesmo 5 estrelas. O atendimento foi fantástico mesmo. Mesmo com alterações à última hora, ela foi sempre muito impecável, muito prestável. E isso acho que também acabou por tornar esta experiência muito agradável. Eu fui para lá com o meu namorado e pronto, tivemos sempre. Então, só ver aquelas coisas quando fazemos planos, mas depois parece que está tudo em cima da hora, então depois há aquele mini desentendimento. Tivemos ali um mini colapso, mas deu tudo certo. Depois fomos à praia, a praia compensou, tipo, aquele momento mais crítico e tenso. Foi espetacular. Acho que é uma cidade que deve ser visitada na altura do verão, porque tem ótimas praias. Eu, pelo menos, a praia que fui, que não me recordo do nome, mas achei a praia muito interessante e vale muito a pena ir. Outra coisa boa de 2022, eu vi o John Legend ao vivo, ok? Eu vi o John Legend ao vivo, ele cantou a minha música dele favorita, Ordinary People. Para quem não sabe, ouçam, por favor. É uma música muito linda mesmo. E é incrível, tipo, eu não sei explicar, mas tipo, a visão dele de espetáculo foi fenomenal. Os do coro, estão a entender? Tipo, os segundos vocalistas. Uau! Uau! Tipo, a energia, estão a ver aquela vibe gospel? Eu estava a sentir aquilo. E depois é muita energia em palco. E ele estava em tons de rosa choque. E foi toda essa temática. Era rosa choque, era primavera vibes, era summer vibes. Era tudo muito colorido, muito animado, muito agitado. Foi uma situação incrível mesmo. Eu adorei do fundo do coração. Ir vê-lo ao vivo e ouvir a minha música favorita a ser cantada, para mim foi fenomenal, foi mesmo fenomenal. Então, acho que sem dúvida, se ele voltasse a Portugal, iria querer vê-lo de novo, porque what an amazing situation, you know? Então, para além disso, quem fez a abertura nesse dia de espetáculos no EDP Cool Jazz foi o Murta. O Murta é um cantor português, para quem não conhece, e ele canta muito bem e eu adorei, adorei mesmo, 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 mesmo vê-lo ao vivo. A minha amiga Cátia já o tinha visto e ela disse que ele foi muito bom e ter a oportunidade de o ver também, tendo em conta que eu conheci-o no The Voice e queria muito que ele na temporada dele ganhasse. Ele não ganhou, mas continua a seguir, né, o caminho da música e alcançou um palco como o EDP Cool Jazz, fazer a abertura praticamente para um dia em que o John Legend iria pisar exatamente o mesmo palco e mostrar o seu talento. John Legend teve o privilégio de ouvir o Murta a cantar, ok? Não foi o contrário, ok? Não foi o Murta que teve o privilégio de ouvir o John Legend, foi o John Legend que teve a oportunidade de ouvir um cantor português e apreciar a música dele. Ele tem uma vibe muito chill, muito cool vibes, e ele é muito emocional na música dele. Eu adorei, adorei. Foi sem dúvida uma experiência fantástica. Obviamente, a parte mais triste foi na altura de voltar para casa, porque eu e comboios, não, eu e transportes em Lisboa não nos damos bem nunca. Sempre que fui para Lisboa, sem a minha irmã mais velha, foi sempre caótico. Já me perdi na linha, já fui para o sentido contrário, já cheguei lá e estava tudo fechado. É sempre o caos. Então, essa é a minha única má experiência desse dia. De resto, ver o John Legend e o Murta deu 10 a 0 a tudo o que foi negativo daquele resto do dia. Depois, outra coisa que eu também acho que foi algo muito positivo foi o facto de eu ter conseguido entrar na minha pós-graduação, porque era algo que eu queria muito, muito, muito para 2022, era conseguir aprofundar o meu conhecimento a nível académico, porque, pronto, eu terminei a minha licenciatura basicamente no ano de pandemia, ou seja, terminei a nível online, ou melhor, em regime online, e acho que não foi o melhor que eu poderia ter feito. Senti que perdi muitos aspectos cruciais da minha fase de licenciatura ou do meu último ano de licenciatura. Então sentia que precisava de complementar a licenciatura com alguma coisa, quer fosse um mestrado, uma pós-graduação, um TESP, e calhou-me uma pós-graduação depois de muito esforço e muitas tentativas. Calhou-me uma pós-graduação em branding. Estou a gostar muito desta pós-graduação. Sinto que estou mesmo a aprender com o mesmo ritmo do mercado, se é que me faço entender. Ou seja, estou a aprender as coisas atualizadas com pessoas que estão a trabalhar na área. Se não estão a trabalhar na área, já trabalharam durante muito tempo e continuam sempre muito investidos dentro desse mercado, ou seja, estão atualizados com as novas normas do mercado, e acho isso muito interessante. Estou a ter insights de coisas mesmo fenomenais e mesmo profundamente interessantes, e era aquilo que eu queria. Então acho que depois de todas as tentativas que eu fiz, esta foi a mais acertada e fico contente por ter conseguido. Depois, outra coisa boa do ano passado foi, pronto, eu finalmente, não é finalmente, eu já mencionei antes, nada de muito detalhe, mas estou numa relationship, né? Então, como vocês sabem, eu já mencionei que, tipo, não sou uma pessoa com, como é que eu ia dizer? Não sou uma pessoa que sabe muito bem expressar aquilo que sente. Então, estar aqui, numa relação que já dura há um ano, acho que para mim foi algo bom, porque estou a descobrir um lado meu que eu desconhecia e estou a conseguir também, né, na minha jornada de descoberta pessoal, estou a descobrir lados meus, ou um lado meu que eu desconhecia por completo. Estou a ter novos insights de quem eu sou, como é que eu lido com a B ou C situação, entendem? E acho que isso é muito bom, e acho que, obviamente, não estou aqui a promover relação. Se você nunca namorou, namore. Não, mas acho que é algo bom porque, tipo, nós temos a noção de como é que é relacionarmos com os nossos amigos, mas não temos a noção do que é ter uma ligação. Eu estou a dizer nós, aqueles que, tipo, nunca estabeleceram, tipo, uma relação romântica ou amorosa, a nível amoroso, estão a entender? Então, tipo, quando nós estabelecemos isso, nós conhecemos um lado nosso que é completamente diferente, estão a perceber? É um lado em que nós, tipo, estamos literalmente a partilhar aquilo que nós somos com outra pessoa, e que a partir daquele momento as nossas decisões de vida, de certa forma, também vão afetar alguém. Ou seja, nós temos que pensar por dois nessas situações. Mas acho que sim, acho que tem sido algo muito positivo para mim. Tenho aprendido bastante a lidar comigo, a lidar com outras pessoas. Então, é sempre muito bom. Depois, outra coisa boa de 2022 foi a vinda da minha mãe para Portugal, para nos visitar. Já não a víamos há muito tempo. Já não víamos há 4, 5 anos, pelo menos eu, a Jennifer, há menos tempo. E o meu pai, há muito mais tempo que eu, que não via a minha mãe. Então, vê-la foi algo muito bom para nós, porque é sempre bom termos aquele, a nossa família por perto, que nos dá miminhos, fazem comidas para nós e levam-nos a passear e passamos momentos juntos e enriquecemos quem. O nosso coraçãozinho, estou a entender? Tipo, voltamos a ser um bocadinho criancinhas e fazemos um bocadinho de birra, mas sabem, tipo, é bom ter essa conexão com a família. Eu gosto muito da minha mãe, gosto muito do meu pai, das minhas irmãs e do meu irmão. Acho que nós, de modo geral, somos muito diferentes e ao mesmo tempo somos muito parecidos, o que eu acho que é incrível. Então lá em casa é sempre um ambiente muito caótico, mas é algo muito, muito bonito de se ver e gostei muito do facto da minha mãe ter vindo. Acho que aproximou-nos ainda mais esta vinda dela, porque isto, pronto, 2019 a Jennifer esteve em Angola, esteve com a minha mãe, depois a minha mãe veio e pós-pandemia, né? Porque depois foram uns anos de recuperação do vírus. E a vinda dela, não sei, foi algo muito reconfortante e gostei bastante e considero isso sem dúvida um dos meus não, é o meu número um do top de boas coisas que me aconteceram em 2022. Agora, em relação a coisas más de 2022, vou a começar com o número de vezes que eu achei que nada ia dar certo. Porque, tal como já tinha dito na parte das coisas boas, eu fiz várias candidaturas para poder aprofundar os meus conhecimentos e muitas delas não, todas elas menos a única que deu certo, que é a que eu estou agora, foram negativas, foi uma rejeição. Uma delas nem foi bem a rejeição, foi, eu tinha entrado, mas depois acabou por não abrir a turma, então obviamente fica sem efeito. Pronto, foram muitos nãos e que de certa forma foram desmotivantes, hein? E eu senti-me muito em baixo por causa disso. Eu pensava mesmo tipo que eu não ia conseguir, até porque e achava mesmo que a culpa de não conseguir era culpa minha, porque óbvio que tu para ires para o mestrado há vários requisitos que tu tens de cumprir e tipo, se tu não tens esses X requisitos não entras. E havia uns que pediam, por exemplo, uma língua extra e certificado, outros que pediam experiência profissional. E obviamente que eu não tinha essa experiência profissional, então eu estava mesmo a massacrar-me, tipo, se eu soubesse eu tinha feito mais coisas, se eu soubesse eu tinha me inscrito em algum curso para poder ter esta capacidade e agora que preciso não dá e tudo mais. Então fiquei mesmo muito em baixo em relação a isso. E depois, para acréscimo, enquanto estava à espera do resultado do tal sítio que não abriu, foi quando mudei cá para o Porto, onde eu queria continuar a trabalhar e depois no sítio para onde eu fui para trabalhar não me estava a dar muito bem, tipo, mas não me estava a dar bem psicologicamente. As pessoas que estavam lá eram boas, mas o ambiente geral de trabalho era muito complicado. Então, isso é o que dificultou a minha vinda para cá, aquela transferência para uma outra cidade, aquela mudança ficou muito debilitada exatamente por causa desse fator, porque pronto, já estava com poucas esperanças que ia conseguir entrar no curso. Depois, mais o acréscimo do ambiente de trabalho não ser aquilo que eu estava à espera. Então, ou seja, foi na altura também que eu tive sempre muito em baixo e que não gravava episódios do podcast e tudo mais. E isso deixou-me mesmo muito, 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 muito em baixo. Mas, de modo geral, essas foram as coisas más de 2022. Mas de modo geral foi um ótimo ano, porque, como sabem, eu estou numa jornada de me autoconhecer e tem sido muito interessante descobrir estas minhas fases em que eu consigo estar mesmo em baixo, consigo deixar-me ir abaixo, que era algo raro. Eu, por norma, guardava sempre tudo para mim e não expressava tanto o meu descontentamento com as coisas, e agora consigo fazer isso com um bocado mais de facilidade e acho muito interessante. Então, estou a gostar de me conhecer a um nível mais emocional. Acho que vale a pena, acho que todos nós viemos conseguir fazer isso, sabem? Tipo, autorreconhecer-nos até esse ponto. Agora, coisas que eu estou entusiasmada para este ano. Eu estou entusiasmada para a vida, estou entusiasmada para aquilo que posso receber, para aquilo que está para chegar, que a vida não é só trabalhar e estudar, a vida também tem outros encantos. Acho que tenho de me ocupar um bocadinho mais, não de fazer só coisas básicas, coisas que depois de um certo ponto me vão deixar numa melancolia, que me vão deixar aborrecida com a vida, percebem? Tipo, quero fazer coisas diferentes, quero fazer novas experiências e conhecer novos sítios, comer comidas diferentes, e também é um facto, né? Tipo, eu quero sempre ser um ser mais saudável, né? Eu quero sempre, isso toda a gente quer, e acho que quando nós investimos na nossa saúde é mais benéfico para nós do que para o nosso ego, entendeu? O nosso ego acaba por ter uma vantagem quando nós aderimos a hábitos saudáveis. E eu quero investir, quero aderir a uma vida mais saudável, uma vida que me deixe com mais energia para fazer mais coisas também. E é isso, eu estou entusiasmada. Não sei, há qualquer coisa por este ano que me deixa entusiasmada e com vontade de querer fazer mais coisas. Depois, outra coisa que eu também estou entusiasmada é continuar nesta minha viagem, nesta minha descoberta de quem eu sou, como é que eu lido comigo mesma e como é que eu consigo fazer as coisas ao meu ritmo e alcançá-las, não é? E eu sinto que este ano eu vou ser mais, um pouco mais daquilo que eu fui o ano passado. E eu vou fazer 25 anos, gente. Eu vou fazer 25 anos da Quarter Life Crisis, que muita gente diz. Acho que vou encarar mais os meus problemas do dia a dia como estar a viver essa crise dos 25, do que propriamente algo para me atazanar a cabeça e do tipo, porque ficar em baixo sobre isso, eu vou ficar tipo, não, isto está a acontecer porque faz parte desta crise dos 25 anos, estas coisas são normais. Vou tentar encarar os problemas com alguma naturalidade, mas sempre com foco em resolvê-los. E sim, acho que, obviamente, tipo, vou fazer 25 anos, não é o fim do mundo, não é nada por aí além. Tipo, ainda sou muito baby e tenho muito para fazer ainda. Até chegar a uma altura em que eu digo mesmo, tipo, já devia ter feito alguma coisa, percebem? Ainda me estou a descobrir, ainda estou a descobrir e a determinar o meu percurso. Mas tipo, este é um ano, tipo, para a minha família, de modo geral, tipo, de grandes idades. Tipo, a minha irmã mais velha fez 30, a minha irmã mais nova vai fazer 18, a Jennifer vai ser, tipo, legal, what the hell. Eu vou fazer 25, a minha mãe vai fazer 55. Só o meu pai é que pronto, né? Ele fez 60 o ano passado, então não é uma big age, mas tipo, ele já está, vai oficializar a entrada dele no, nos anos, nos 60s. E não sei, acho que é um ano importante, acho que é um ano diferente e eu estou entusiasmada por este ano. E as promessas que eu faço para mim mesma para este ano de 2023 é continuar a ser verdadeira comigo mesma, acreditar sempre no meu potencial. Se alguma coisa não estiver a correr bem, opa, contornar de forma a conseguir superar aquele momento, não me deixar estagnar. Quero também prometer que vou seguir os meus sonhos, Uma coisa certa, tipo, eu por acaso escrevi aqui nas minhas notas, seguir os meus sonhos, mas que sonhos, não é? Então, praticamente este ano eu quero definir os meus sonhos. Obviamente que eu tenho ambições e para o meu futuro, mas eu quero ter algo um bocadinho mais real, algo feito com os pés mais assentes na terra. Claro que, tipo, quando tu pensas assim, tipo, mas isso não é um sonho, já é, já estás a criar uma estratégia, já não é sonhado, já estás a definir. Então, não, mas o que eu quero é continuar a sonhar, né? Mas quero ter algo um bocadinho mais realista, percebem? Algo mais down to earth. Uma coisa que eu possa olhar e dizer, ok, é exatamente isto que eu vejo para o meu futuro. E isso eu quero fazer, pode ser através de vision boards ou através de mood boards. Isso tudo só mesmo para eu imaginar a minha vida. Estão a perceber? É tipo, ok, eu sonhei, mas agora eu vou descrever em imagens ou em quotes ou num texto e depois ver o que é que isso dá. Porque às vezes nós temos, estarmos em contacto com essas imagens ajuda-nos a estar mais. Ai, eu nem sei como é que isto se diz em português, mas é tipo, em inglês é tipo estar in touch with our dreams, sabe? Tipo, estar em contacto com aquilo que nós queremos. E acho que através de imagens é muito bom. Para quem é uma pessoa muito visual, imagens ajudam-nos a manter sempre em mente que, tipo, ok, isto acontece desta maneira. Let's not forget, é isto que nós queremos. Então, quero isso. Também prometo, ou quero fazer uma promessa que 2023 eu vou ser mais positiva, que vou continuar a ser uma pessoa positiva. E que sempre que sentir que a negatividade me está a abordar, vou tentar superá-la de forma a não me desmotivar, né? E para além disso, vou procurar a minha disciplina, vou procurar ser uma pessoa mais consistente, uma pessoa mais consciente. E se eu de facto quero que as coisas aconteçam, eu tenho que de certa forma fazê-las, não posso simplesmente só querer. Eu tenho que agir de acordo com as coisas que eu quero. E então, o ano passado foi um ano de eu quero, eu quero, eu quero, eu imagino, eu imagino, eu imagino. Este ano eu quero que seja mais um ano de eu faço, eu faço, eu faço. Está feito, está feito, está feito. Estão a entender? Então eu quero investir mais nisso. E a única forma de eu encontrar disciplina é se eu me mantiver ou se eu conseguir encontrar o meu ritmo de consistência. Se eu for consistente, eu vou conseguir arranjar disciplina. Porque quando nós não queremos fazer uma coisa e nós conseguimos fazer essa coisa over and over again, nós acabamos por ser consistentes e depois acaba por ser algo tão natural para nós que nós já nem nos sentimos forçados a fazer A, B ou C. Então, é isso. Pronto, malta, e com isto eu faço o meu wrap-up de 2022. Espero que tenham gostado. Espero que tenham refletido no vosso ano de 2022. Espero que tenham algumas coisas pré-planeadas para este ano. E uma coisa eu vou deixar clara: eu tenho sido bombardeada, mas isto também é porque eu procuro, né? Porque são assuntos que eu gosto de ouvir falar e gosto de ouvir diferentes perspectivas. Vocês não precisam ter tudo definido. Okay? Há quem diga que nós temos que definir as coisas antes do novo ano começar. Há quem diga que nós temos que definir as coisas só quando os anos, ou quando o ano começa, ou quando o ano já está a decorrer. E outras, eu acho que tipo, a maneira mais fácil de abordar essa questão é aquilo que nós temos de ter já definido antes de entrar para o ano são, por exemplo, viagens, estou a entender que nós temos que fazer toda uma pesquisa para saber quando é que é a altura mais barata para ir para o sítio A, estou a entender? Isso são coisas que nós já temos de ter pré-planeadas. Agora, se nós vamos ao ginásio, essas coisas, isso é algo que, pá, vamos deixar o ano começar. Ainda por cima ainda é inverno, tipo, ninguém está com tanta pica para ir para o ginásio levantar uns pesos, estão a perceber, trabalhar um bíceps. Ninguém está com tanta adrenalina para ir fazer essas coisas. Então eu acho que ir ao ginásio é uma coisa que nós temos mesmo de lentamente ir fazendo. E são esse tipo de objetivos que nós queremos para a nossa vida que nós temos que ir implementando lentamente. Não precisamos ter já definidos. Por isso, não metam muita pressa, não metam muita pressão sobre vocês. deixem-se fluir naturalmente, sejam vocês mesmos e encontrem o vosso ritmo. Isso é mais importante. Por isso, antes de mais nada, muito obrigada por terem ouvido. Espero que tenham gostado. Partilhem com os vossos amigos, amigas, pai, mãe, irmão, irmã, namorado, namorada. Who cares? Sharing is caring. So, don't forget to taste the sauce before the pasta. Bye!